Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Tudo bem, está começando o Gabriela Esportiva desta sexta-feira, né? Muitas coisas aqui para a gente debater e conversar aí sobre o esporte, sobre o futebol principalmente, né? Vamos começar falando do Vasco logo no início do programa, né? Mas Zé Maria sempre traz alguma coisa aí a respeito do Intermunicipal. Aliás, que nunca mais você falou, hein? E julho vai ter rodada, né, Júlio, do Interdistrital. Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Zé Maria. Tá de volta hoje, né?
Tá de volta, de rosinha.
Depois de ter passado por alguns exames aí clínicos.
Basquete, ó. Basquete na terceira idade é perigoso, hein?
Ele foi jogar na praia, né? Basquete não se joga na praia, né, Tony?
Não dá.
Aí fica difícil.
Zé, da próxima vez...
Não tem idade pra jogar mais basquete. Ainda quer jogar na praia.
E da próxima vez ele tem que fazer um alongamento e tal, antes de começar. E tá aqui parado o tempo
todo. E na praia você joga um beach tênis, um futebol
na praia. Você tá fazendo isso para denegrir. Olha, eu já passei, eu já fui muito injustiçado na história do basquetebol de Leões.
Fala aí.
Eu só vou dizer isso.
Fala
boa
aí.
Noite, Café.
Boa noite.
Boa noite, Fredão, Júlio César, amigos
mas,
do Gabriel.
Mas eu tô sabendo agora que você falou uma conversa de bastidores que você não se transformou numa estrela do basquete regional da Bahia. Porque.
Fui podado.
Por Fred Menezes e companhia alimentar.
Eu não quero machucar ninguém.
Ele não guarda mágoa, pode falar.
Me transformaram, de um meio armador talentosíssimo. Me transformaram num carregador de bolas de basquete. Aquele saco pesado enorme.
E isso na escolinha de João Silva e Wilson Longo.
Eu também e não você também não deu uma força.
Nessa escolinha eu não participei.
Você não deu uma força,
eu sou mais. Eu sou de uma escolinha mais moderna.
Beleza.
Entendeu? Essa turma aí é das antigas.
Eu vou falar agora com o imperador do rádio, né? Imperador lá de Roma, né? Fala, Júlio César.
Boa noite pra você, Café. Boa noite, Zé Maria. Ouvintes, Fredão. Ouvinte do Gabriel Esportiva. Seleção enfrenta crise histórica e corre risco de ficar fora da Copa do Mundo pela segunda vez. E é uma seleção pesada na balança, viu?
Então, daqui a pouco você vai saber que seleção é essa. Quando ele falou pra você que era a seleção brasileira.
Júlio agora tá dando notícias e chamando.
Exatamente.
Pra que o ouvinte fique atento.
Ele tá igual.
Colado no programa.
Ele tá igual o Gavião, né?
O problema é ele não esquecer depois do início da manchete, né?
Muito bem. Vamos falar, Zé Maria Vascaíno Roxo, né? Aprovado em assembleia nesta quinta-feira, ontem, portanto, o plano de recuperação judicial do Vasco, né? Seria aí provavelmente reprovado pelos credores trabalhistas em sua versão inicial. No entanto, mudanças realizadas aí na madrugada anterior a alterações durante a reunião foram decisivas para que a maioria dos representantes, né, votos de 97,7% dos presentes aprovassem, Zé Maria, a proposta depois de mais de 6 horas reunidos, né? A proposta inicial do plano de pagamento do Vasco tratava de forma distinta duas categorias de credores: os chamados colaboradores, que participaram aí e aderiram às negociações propostas por ocasião das medições aí, das mediações conduzidas pela Fundação Getúlio Vargas, e receberiam sem deságio, né? Ou seja, integralmente. E os não colaboradores, que teriam direito a apenas 8% do valor nominal da dívida, limitando aí a 150 salários mínimos, né? Com início dos pagamentos apenas um ano após a homologação, né? E agora essa proposta aí, a proposta anterior foi descartada e a nova proposta foi aprovada.
Vasco não precisa de proposta, o Vasco precisa de dinheiro para pagar. Sem dinheiro, tudo aquilo que for discutido e colocado na mesa vai correr risco, porque já tem uma SAF que garanta
esses compromissos. Já tem conversas de investidores aí de R$1 bilhão.
Mas essas conversas já se arrastam há muito tempo. Entendeu? Há muito tempo. Vasco precisa de uma realidade de choque, né? Seja com Leila, seja com quem quer que seja, contanto que tenha suporte, né, para cumprir aquilo que for acordado. Porque é um momento de sofrimento muito grande, gente. Não paga o que deve, não conquista título, tem sempre equipes meia-bocas, né? Meia-bocas para figurar ali na parte de baixo da tabela. Não é isso que o Vasco, que a grandeza do Vasco pede, né? Que a história do Vasco pede. A história do Vasco pede muito mais. Então, essas notinhas aí para colocar em evidência aquilo que não existe, não é real. O Vasco só vai liquidar seus compromissos quando tiver suporte para isso, Fred. Quando chegar alguém de peso, com bala na agulha, entendeu? Para honrar o débito do Vasco.
Não é R$1 milhão nem 80 milhões que vai fazer com que o Vasco saia do fundo do poço. Nem ele recebeu esse empréstimo. E dizem que é empréstimo, né? Da Leila Pereira, né? Da Crefisa. Tem que chegar gente com bala na agulha. Como o Zé Maria está falando.
Muita bala. Não é pouca bala, não.
Entendeu? Porque o Vasco deve muito, né? E esse dinheiro tem que ir para a conta da justiça, para chegar lá a justiça ratear para os credores. Né? Para ir eliminando essa dívida e o Vasco ir ganhando foro, ganhando força, para poder se reconstruir.
Então, isso não se faz da noite para o dia. Enquanto essas coisas forem encaminhadas sem consistência, a situação só se agrava.
Isso aí tem que ser um projeto de médio prazo.
Longo prazo.
Por que eu digo médio? Porque Bandeira precisou de 6 anos para deixar o Flamengo, né? Do jeito que ele deixou. 6 anos, foram 2 mandatos de 3 anos. Então, não é da noite pro dia que acontece. Agora, o Pedrinho tem que fazer uma limpeza dentro do Vasco. Eu acredito que deve ter muitas coisas dentro do Vasco sem necessidade, que está onerando aí.
Mas essas coisas sem necessidade estão enraizadas.
Mas tem que cortar, história tá na hora do próprio.
Isso é da época de Eurico Miranda.
Só conserta com remédio amargo.
Está na hora de meter o machado e cortar a raiz.
O André Redrizani, né? Dono da Sampdoria da Itália, é um dos interessados. O grego Evangelos Marinax, né? Além do interesse público do gregos, desse grego aí, em adquirir a SAF do Vasco, o italiano, né? O Andrea é o que mais está no pari aí para ficar aí com um percentual do futebol do clube, né? Eles querem.
Esses cidadãos privilegiados, porque tem cacique, né?
Uhum.
Precisam pensar precisam pensar muito. Que na situação que o Vasco está, o Vasco pode até quebrar um deles, viu?
Agora uma pergunta que eu quero fazer. Pedrinho entrou e afastou a 77. Quer ela já investiu algum dinheiro no Vasco.
Sim.
Chegando um outro investidor,
vai ter que pagar esse dinheiro lá, vai ter que
devolver. É isso que eu queria saber. Então o cara vai ter que chegar, não é com uma bala de 38, é com uma bala de canhão, porque o dinheiro tem que ser dobrado.
O problema é triplicado.
Porque vai ter que ir a parte da 77 e a outra parte para ficar, para pagar as dívidas do clube.
Já que estamos falando de SPC e Serasa, né? 6 e 17.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Fred Menezes, já que estamos falando aí de pendura, né? Em pendura aí, a dívida do Corinthians segue em crescimento e alcançou o patamar de 2,7 bilhões. A informação consta aí no balancete financeiro de julho, né? Divulgado pelo clube hoje, né? De tudo que o Corinthians tem que pagar, 655 milhões são referentes ao financiamento da Neoquímica Arena, né? O restante é de obrigações do clube, como impostos, empréstimos, pendências com outros clubes e direitos de imagem de jogador. Aí, daqui a pouco eu volto pro Vasco, porque o Vasco está na situação difícil. E o pessoal tá falando em reformar São Januário e construir outro campo. Pelo amor de Deus, não tem como. A situação do Corinthians, Fred Menezes, tem como pagar isso aí? Tem como sair desse lamaçal de dívida, dessa forca?
Quando você faz o planejamento, você bota no papel a teoria, né? Então, tudo pode acontecer, pode sair. Agora, quanto vai precisar para sair? E se vai sair, se vai acontecer também... Aí só quem sabe é Deus.
Eu acho que o primeiro passo para o Corinthians aí tentar dar uma respirada e tentar pagar é a questão do estádio. É estancar os juros, porque os juros do estádio é que está fazendo essa dívida crescer.
E como é que você faz isso?
Entendeu?
Mas esses juros já baixaram muito pela ação da própria torcida.
É, mas baixa, né? Mas a torcida
pois é, o débito, adianta, o valor débito é muito do grande, estádio, né? Não era esse. O débito era mais de 700 milhões. Já caiu para 645.
55.
É porque o tempo vai passando, eles vão pagando alguma coisa, vai diminuindo.
Vai diminuindo. Vai diminuindo. Vai diminuindo. O débito principal do Corinthians não é o estádio, não é a sua arena. Entendeu? É o acúmulo de gestões irresponsáveis, entendeu?
São as precatórias.
Acabou transformando em precatórios.
Aí são processos.
Né? Mas processos. E no clube mais devedor do futebol
imagine
brasileiro.
Se o time não tem os juros para pagar, esse dinheiro que ele paga os juros, ele direciona direto para a dívida. Aí você vê até uma esperança lá no
fundo. Eu tenho a impressão que o Corinthians já pagou quase 200 boletos. Desde que a campanha foi iniciada. Claro, gente, que era impossível uma torcida, nem a torcida do Flamengo pagaria esse débito. Nem a torcida do Flamengo pagaria esse débito da Arena do Corinthians de 700 milhões. Então a campanha não fracassou, não, bem. A campanha é forte. A campanha levantou.
Mas continua, Zé.
Continua. Claro que diminuiu muito o volume, mas ela continua toda semana, tem um pagamento de um boleto pela principal torcida do Corinthians, que é quem faz a gestão dessa arrecadação junto à Caixa Econômica Federal.
O segredo de tudo é você só gastar o que você, no mínimo que você arrecada, não disse, é ponto de equilíbrio. Então você não tem lucro nenhum, mas você tem que arrecadar. Então, é claro que no caso do Corinthians são, como o Zé falou aí, virou precatório, são processos antigos, gestões antigas, processos infinitos, né, de impostos, de débito a jogador, por conta de negociações de
direito
jogador
de
também,
imagem.
Direito de imagem.
Débito a jogador nem tanto, porque quando começa a dever o jogador, aí vai pro transfer.
Não, mas
transfer,
o direito de imagem, né? É do jogador, né, Tony? Uhum. Ele tem direito a receber esse
tem direito de imagem.
E aí fica devendo ao jogador também. Então, na verdade, a gestão.
O direito de imagem, Tony Café, é muito mais, mas muitas vezes mais, o salário que é registrado na carteira. Entendeu? O salário que registra na carteira é muito menor daquilo que eles têm direito, como direito de imagens, luvas. É uma série de detalhes.
O salário de Memphis Depay chega a quase 4 milhões, né?
Pois
aí
é.
Vamos supor que na carteira dele seja 500 mil o salário
e aí,
dele.
Mas tem um lance do futebol, que é isso que o Zé tem falado aqui, você, Tony, e o Vasco. O Vasco da Gama, ele está disputando o Campeonato Brasileiro e ele tem despesas para disputar o Campeonato Brasileiro. Mas ele não pode deixar de disputar o Campeonato Brasileiro. É uma necessidade. E disputar bem. E esse disputar bem, ele desprende.
No caso dele, ele precisa ter calendário. Para ter calendário, ele tem que disputar uma competição sul-americana, então, o campeonato
então
da Série A,
porque
o campeonato da Série B não ajuda absolutamente ninguém a se manter.
Então ele precisa, entendeu? Zé, continuar
então,
investindo.
Mas o problema é que a fantasia que tomou conta do futebol, ela continua. Quer dizer, o Vasco está pensando em ampliar a arena, né? O Vitória está pensando em duplicar e criação também de arena, entendeu? Pelo amor de Deus. E até o Flamengo, que está arrumadinho, rapaz, não teria necessidade nesse momento de pensar em estádio para 100 mil ou mais de 100 mil?
100 mil pessoas.
Pessoas no estádio. Estão, o Flamengo está arrumado.
Ô Zé, eu já não digo o Flamengo, porque olha, o Flamengo
o Palmeiras,
tem bala na agulha.
O Palmeiras tem uma sua arena modesta. Qual é a capacidade da arena do Allianz Parque? Acho que não pega 50 mil. Algo em torno de quê? 40, um pouco mais de 40 mil torcedores.
Mas aí a diretoria é que tem que saber que tamanho ele precisa.
Mas o problema dos clubes brasileiros foi criado por diretorias. As diretorias, essa expressão sua, diretorias, é que não valem absolutamente nada e que provocaram esse caos no futebol profissional.
Muito bem, falou aí o presidente campeão José Maria, 6h23.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, o futebol italiano vive grande crise há mais de uma década e a seleção da Itália corre risco de ficar de fora da terceira Copa do Mundo consecutiva, sob o comando de Gennaro Gattuso, a Azzurra é a segunda colocada do grupo 1, né? Nas categorias, nas eliminatórias europeias, e tem jogos decisivos contra Estônia e Israel nos próximos dias, né? Mas aí o cenário de clubes começou a cair no início da década de 2010, né? Com a implementação do fair play financeiro da UEFA, com finanças deficitárias. Os gigantes Milan e Inter, Juventus perderam protagonismo na Europa, assim como o campeonato italiano no geral. O campeonato italiano, que diga-se de passagem, Júlio César, nos anos 80, era a menina dos olhos do mundo, né? No futebol.
80, 90, início dos anos 2000, O campeonato italiano tinha força, né? Só dava naquela época espanhol e campeonato italiano. Hoje o italiano deve estar aí na terceira, quarta, quinta posição no ranking aí do futebol europeu. Hoje mais forte é o inglês.
Já foi o momento a Espanha, já foi o momento a Itália. O Gennaro Gattuso é um volante do Milan e jogou nessa época aí junto com vários jogadores brasileiros.
Mas o que era?
Eu acho que pela ordem, né? O inglês, o espanhol, o alemão. Devem ser os três principais campeonatos mundiais.
O alemão sempre teve também um bom campeonato, né?
Sempre foi um campeonato atrativo e pelo público,
mas,
né?
Mas é só o financeiro que está dificultando a vida da seleção italiana, ou é falta também de ferramentas e de atletas com qualidade para disputar a Copa do Mundo?
Tudo. Financeiro, falta de qualidade de atletas, porque qualidade técnica, porque hoje os grandes jogadores, ele primeiro mira a Inglaterra.
E o futebol espanhol.
A Premier League. Depois, eles miram aí alguns futebol francês.
Espanhol.
E depois vem para a Espanha. Aí tem a Alemanha, a Itália já está no quinto plano.
Também, né? O brasileiro, tem muitos brasileiros lá, inclusive.
Mas aí é mais para os jogadores brasileiros, jogadores...
É a porta de entrada, né?
Sim. Portugal é mais então, a porta de entrada. Então, eu acredito que a parte financeira está afetando e muito. E a falta de qualidade também dos jogadores. Porque nunca mais você viu falar de um grande jogador italiano que explodiu no futebol.
A Itália já há algum tempo que perdeu muito, e a Itália foi um dos primeiros países a fazer grandes contratações no mundo inteiro.
Sim,
então,
sim.
Jogadores, grandes argentinos, brasileiros, holandeses, então a Itália tinha um investimento grande no futebol. Agora, até então, esse tempo acabou a própria criando um problema para a própria seleção italiana. E talvez tenha sido um dos grandes motivos da Itália, que sempre teve uma escola muito forte na disputa dos mundiais, a escola começar a ter dificuldade de montar sua equipe, porque encheu demais os clubes italianos com jogadores do exterior. Isso acontece inclusive no Brasil hoje, né? A gente não tem grandes meias, e nós temos meias aí daqui da América Latina, todos jogando no Brasil, cada equipe brasileira com mais de 10 jogadores aí internacionais, né? Então, jogadores, inclusive esse que você comentou aí, né, Júlio, da equipe do Corinthians, um jogador da seleção holandesa, né? Aqui no Brasil, Botafogo já trouxe um jogador holandês, porém ele veio já para final de carreira, o Seedorf, um jogador que já tinha passado pela seleção holandesa e veio terminar sua carreira aqui no Brasil. Mas no caso desse jogador, não, é um jogador que atua nesse momento e é hoje, no momento, o maior artilheiro da seleção da Itália, da Holanda.
E essa é o grande ponto dessa má fase da seleção da Itália. Realmente é, na minha opinião, e na, o que diz aqui a matéria, é a falta de material humano de qualidade.
Também,
porque
né?
A Itália está atrás da Estônia no seu grupo. Uhum. A Estônia lidera com 15 pontos e a Itália só tem 9 pontos. Então, pela pontuação da Itália, você vê que a seleção não é aquela seleção, né, que a gente
foi num
dia passado. Não é aquela seleção que conquistou 4 títulos mundiais, né?
E perdeu então, algumas finais também.
Perdeu, né? Algumas finais, que revelou grandes jogadores. Não é mais, o futebol italiano não é mais esse futebol, né? Então,
o futebol italiano, você, Júlio, que está sinalizando aqui na mesa, que pesquisou esse momento difícil do futebol italiano, eu vou lhe fazer essa pergunta. O futebol italiano estaria nivelado, paralelo ao futebol brasileiro?
Sim. Mas o Brasil deu uma saída. Entendeu? O Brasil deu uma saída, porque o Brasil tem opções demais para você montar uma seleção. Não. Só precisa a máfia não colocar o dedo.
Não intervir. Eu acho que a seleção tem um diferencial aí em relação à Itália, que a seleção brasileira tem muito material humano.
É isso que ele quer falar. O moleque da seleção
fora
brasileira.
Fora do Brasil, jogadores trabalhando
fora. Eu digo o que aqui?
Além de um outro detalhe também técnico. As eliminatórias sul-americanas, né, são niveladas por baixo, diferente das eliminatórias do futebol europeu.
Sim. Não estou falando em relação a resultado.
Para ela.
Mais em jogadores
pra mesmo, Itália, nível de lá, futebol. Na região dele lá, a eliminatória é mais forte do que.
Olha o que ele fala aqui,
da gente aqui.
Escassez de talentos, né? Apesar da queda da Itália, ela contou com goleiros de primeiro nível aí nos últimos anos, Buffon, Donnarumma, também sempre defensores, meio-campistas de topo, como o Banucci, o Chiellini, Bastoni, Verratti, o Jorginho, não é isso? O Tonali e o Barella, né? Entre outros. Mas agora, né? Por exemplo, a dupla de ataque da seleção italiana é formada por um argentino naturalizado, né?
Tem italiano. Outra coisa, né? Tem muitos jogadores aí na Alemanha, na Espanha, na França, jogadores oriundos da África.
Isso também.
E isso mudou também muito o futebol europeu, jogadores fortes e velozes, do jogador ariano, né?
No passado você nunca viu isso na seleção da Itália, você tem que naturalizar um jogador argentino para jogar na Itália.
Já aconteceu, mas não era.
Daqui um dia vai acontecer
isso aqui. Não era muito comum.
Daqui uns dias vai acontecer isso no Brasil. Por quê? Porque o Brasil não revela mais do camisa 10, aquele 10. Não estou falando o 10, que é muito time, bota camisa 10 nas costas do jogador, porque ele é craque. Uhum. Tipo Neymar.
Bom jogador.
É craque. Só que Neymar não é aquele 10, armador, meio pensador, armador, que dita o ritmo do time, que controla o time. Não é. O Brasil revelava esse jogador com facilidade. Hoje não revela mais. Você vê que no futebol brasileiro, os camisas 10 dos principais times são de fora.
Exatamente.
Né? Então, o Brasil também está deixando de revelar, porque está querendo copiar o futebol da Europa. E eu tô dizendo que a gente nunca vai conseguir copiar o futebol da Europa. O Brasil está deixando de revelar o 9. Os treinadores estão preferindo jogar com jogadores de lado do que com jogadores de área centralizada.
E esse 9 aí é muito valorizado na Europa hoje.
A Europa quer o 9.
Haaland, entre
outros. É isso que eu não entendo do Brasil.
Ouvindo
o polonês.
Esse depoimento duplo aqui na mesa, de Fred e de Júlio, cheguei à conclusão de que quem está salvando o Campeonato Brasileirão, né, e a participação de principais equipes do Brasil nas Copas Sul-Americanas?
Perfeitamente.
É exatamente, são os gringos, né, que estão, são os quase 200 gringos que estão disputando aí, que é 9 por cada equipe, então nós temos pelo menos, não sei o esporte, se o esporte tem algum gringo, mas temos mais de 190 gringos atuando no futebol brasileiro.
Isso, nós estamos falando de jogador. Agora vamos também para a área técnica.
E quando você tira um
jogadores estrangeiros tem no Brasil hoje, coisa que no passado era difícil você.
Quando você tira o Arrascaeta, o Arrascaeta você tira do Uruguai e traz para o Brasil, você não só permite que a equipe que recebe o Arrascaeta cresça com o futebol dele, e você tira também do jogador que você vai, do jogador da equipe que você vai disputar na Libertadores. Então, esse poder aquisitivo do futebol brasileiro em relação à América Latina aí, trouxe os jogadores, os melhores, tem trazido os melhores jogadores da América Latina e tem tirado esses jogadores do próprio futebol da América Latina. Então, na Libertadores, o Brasil tem crescido por conta também, né, do interesse do jogo do futebol brasileiro, o futebol dessa turma toda aí.
6h32.
Gabriela Esportiva.
Seleção Brasileira 5, Coreia do Sul 0, Zé Maria.
Foi o que eu disse aqui alguns dias atrás.
Mamão com açúcar. Seria
mamão com açúcar. Entendeu? Você acha que a CBF, no momento em que ela precisa até dar uma moral, né, fortalecer o trabalho do Carlo Ancelotti, que está começando, ia marcar um amistoso com intensidade maior?
Hoje, Inglaterra?
Pois é, contra a Inglaterra, contra a Espanha, contra o futebol espanhol, absolutamente. Hoje até me surpreendeu, a começar pelo hino, né? O hino nacional. Rapaz, o jogador da Coreia, né, ele se emocionou ao cantar o hino da sua terra, do seu país. E quando a partida começou, Júlio, foi uma correria como há muito tempo eu não via. Nos primeiros 10 minutos eu tive a impressão de, rapaz, o Brasil se preveniu bem, é uma equipe experiente, porque joga nos melhores clubes do mundo, ali só tinha praticamente atletas que jogam fora do país, a realidade é essa, e o Brasil soube dosar, o tempo foi passando e a qualidade falou muito mais alto do que a emoção, do que a ousadia, do que a velocidade. Um amistoso mamão com açúcar. Não esperem muita coisa na sexta-feira, não, gente. É muito parecida essa situação. Hoje é sexta, vai ser na terça. É muito parecida. Só o placar pode ser diferente. Mas amistosos numa data FIFA, mamão com açúcar.
Então, pelo que eu estou entendendo aí, eu vou dar outro nome. Isso aí chama-se engana torcedor. Levanta a moral do treinador, engana o torcedor, e na hora que a gente pega uma seleção mais ou menos, fica no meio do caminho.
Mas há alguns aspectos que a gente tem que considerar que são positivos nessa data FIFA. Por exemplo, a consolidação de Estevão. Estevão tem que ser titular desse time, gente. Estevão já nos mostrou, atuando aqui no Brasil, e nesse começo empolgante no futebol inglês, de que é um jogador que briga pela titularidade da camisa do Brasil.
Ele brigar, ele vai brigar.
O futebol de Estevão hoje é uma realidade positiva.
Um jogador de muito brasileiro. Futuro. Agora, ele vai pegar nesse momento. A grande qualidade do jogador brasileiro hoje são os atacantes, né? São muitos atacantes na posição que ele joga, e essa briga aí vai ser boa.
Muito bem, 6h36, a gente fatura e volta daqui a pouco. 6h36.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
6h45, estamos de volta no oferecimento de Infolaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus, Bahia, Brasil.
Gabriela Esportiva.
Júlio Júlio César, o Imperador, a comissão de arbitragem da CBF vai definir na próxima segunda-feira, dia 13, às 14 horas, a equipe que comandará o Bavi da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, viu, Júlio? Marcada para esta quinta-feira, dia 16, às 21h30 no Barradão. Vão definir aí a arbitragem do Bavi.
Oh, que mistério é esse, né? Muito mistério para que a CBF está fazendo para definir a arbitragem do Bavi da próxima semana ainda, né? Eu acho que eles vão escolher aí a dedo esse árbitro, porque Bavi é um clássico importante, né? Você tem uma equipe que está bem, a outra está man-baby, uma está na parte de cima, a outra na parte de baixo, disputando o rebaixamento, então você não pode ter qualquer árbitro em um clássico desse.
É porque nos últimos clássicos a entidade tem optado aí por árbitro do quadro da FIFA, né, com históricos em partidas decisivas e de alta visibilidade, Júlio.
Pois é, então eu não sei para que esse mistério. A CBF tem muitos árbitros bons de qualidade, apesar de alguns estão afastados, né, mas... Do jeito que está a arbitragem dizendo, não adianta escolher muito, não. Né? É botar o nome no pote, jogar para cima, aquele que cai dentro do pote de novo é o que vai apitar. E acabou. E a gente cai de fora, né? Principalmente o torcedor de Bahia e de Vitória, pedir a Deus para que esse árbitro não complique o jogo, não complique a partida, não interfira no resultado, porque é isso que a gente tem visto em alguns jogos do Campeonato Brasileiro, o árbitro interferindo no resultado da partida, né?
Muito bem, Júlio, vamos lá, 6:47.
102,9 Gabriela Esportiva.
Zé Maria, 6:47, o Bahia ganhou uma importante pausa no calendário após uma intensa maratona de jogos pelo Campeonato Brasileiro. A semana cheia de treinamentos tem sido aproveitada pelo elenco para recuperar atletas e ajustar detalhes para a reta final da competição. Em entrevista concedida aí nesta manhã de sexta-feira, né, no CT Evaristo Macedo, o zagueiro David Duarte destacou a importância desse período para o grupo, especialmente visando o clássico Bavi, marcado para a próxima quinta-feira. Zé Maria, o Vitória para o Bahia, esse jogo também é mamão com açúcar para o Bahia, Zé?
Não, porque aí tem uma rivalidade que pesa muito, né? E que faz toda a diferença, e o jogo é no campo do Vitória, com torcida, acho que torcida única, né, Júlio? Torcida única, então, embora o Barradão tenha o espaço lá para torcida visitante, mas esse duelo é torcida única, isso já é uma realidade há muito tempo no futebol baiano. E para mim o Bahia é favorito porque tem um elenco mais qualificado, apesar das baixas, né? Mas há baixas nos dois lados e o Vitória precisa tirar leite de pedra. A tarefa é muito difícil.
E claro, muito leite.
Claro que quando a bola rolar, aquela equipe que tiver emocionalmente, né, melhor, pode levar vantagem, sim, porque o lado emocional também complica, né? Também acaba dificultando as ações quando a equipe está passando por uma fase muito difícil, como é o caso do Esporte Clube Vitória. Mas joga em casa, com o apoio do seu torcedor, né? E
diga-se de passagem, tem feito.
Ah, tem.
O seu papel, né?
Acho que a torcida do Vitória nem merece esse momento ruim do time no Campeonato Brasileiro, porque a torcida do Vitória sempre marcou espaço, sempre adquiriu todos os ingressos, capacidade máxima do Barradão. Agora, dentro de campo, é uma tarefa indigesta, muito difícil. Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer no Bavi, no próximo Bavi. Claro que o momento pesa muito pela qualidade do time adversário, a qualidade do Bahia é muito superior à realidade do time do Vitória.
Muito bem, Zé Maria, vamos lá. 6:40, não, 6:50.
Gabriela Esportiva.
6:50, Fred Menezes, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, sugeriu mudanças é nas datas para as próximas edições da Copa do Mundo. Segundo o mandatário, a crise climática e o calendário do futebol são duas das razões para que as alterações do cronograma do Mundial sejam feitas, tá? Infantino também sugeriu aí a realização da Copa do Mundo nos meses de março ou outubro. As opções, segundo o presidente da FIFA, seriam aí as ideias para driblar os problemas climáticos, Fred Menezes.
Na verdade, né, Tony, toda vez que é feita a competição aqui no lado de cá, né, no nosso lado, aqui é um período muito quente, né? E o jogador europeu pega pesado e sofre, né, muito. Isso aconteceu em várias Copas do Mundo aqui no México, até no Brasil também, a Copa nos Estados Unidos, jogos por meio-dia, com o sol aí a pino. Então, jogadores acostumados a jogar com um clima mais ameno, né, no frio, inclusive no gelo, então sofre demais. E essa próxima Copa do Mundo, nos Estados Unidos aí, também vão ter jogos no Canadá, né, e em outros países, e assim, México, né? E aí eu acho que dificulta muito para esses jogadores agora. Ele quer aliviar um pouco isso, e eu não sei se já vai ser possível isso nessa próxima Copa, né? Porque são passagens vendidas aí já com muita antecedência, hospedagem, então tudo isso aí eu não sei como é dessa possibilidade. Provavelmente, próximas Copas aqui, né, nesse continente, nosso continente, talvez ele aborde isso aí e faça alguma alteração. Inclusive, ele já aumentou muito o número de participantes, isso tudo demanda um período maior também. Tudo isso complica, precisa de muito planejamento aí para que esse fator não altere.
Vá. Quer fugir do calor? Bota os jogos à noite. Acabou.
Mas são muitos jogos.
Ah, o jogo
jogos,
no Brasil, né, pronto, bota à noite.
Eles, a primeira fase, com muitas equipes, são muitos jogos, é um atrás do outro, né? São uma quantidade enorme de jogos.
Mas dá pra botar,
e
não tem.
Quando você coloca na última. Na jogos última.
À noite?
É o mais correto, é isso.
Né? É a questão do fuso horário, né?
Mas ele tá preocupado lá, não é com quem vai assistir, não. Ele tá preocupado com quem vai jogar.
6h53 da Gabriela FM é o Gabriela Esportiva até às 19 horas.
Gabriela Esportiva. Show! Show de bola!
6h53, Júlio César, em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, o Coritiba levou a melhor sobre o Atlético Goianiense e venceu por 2-1 no estádio Couto Pereira na noite desta quinta-feira. A vitória isola ainda mais o Coxa na liderança, que contou aí com o tropeço do Goiás na rodada e encaminha aí o acesso do clube à Série A. Olha aí, ó, o Coxa tá voltando aí pra Série A.
Tá voltando, e voltando forte, porque tá fazendo uma excelente Série B, é líder, né? O Curitiba, que nos últimos anos investiu muito no futebol, né, mas não deu certo, acabou caindo. No ano que o Curitiba investiu mais no seu futebol, ele caiu. Ele chegou a investir quase 30 milhões de reais em contratações. Mas nesse ano foi um fracasso na Série A, ele acabou caindo. Mas agora o Curitiba se reestruturou, se acertou. E provavelmente vai ser um dos times que a gente vai ver de volta na Série A o ano que vem.
Vai voltar até com certa facilidade.
Com facilidade.
Embora tenhamos nessa mesma competição as duas principais equipes lá de Curitiba, né? É o Curitiba e o Atlético Paranaense também.
O Atlético
também,
Paranaense.
Que deveria, por ser uma equipe com conquistas importantes no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, deveria ser, pela ordem, a equipe que estaria bombando.
Exatamente.
Na Série B.
Só que, tá em
só que não está.
E não,
a realidade
não sobe,
do Atlético,
né?
não é a mesma do Curitiba.
A queda do Atlético é uma queda assim, muito rápida, né? E uma perca de qualidade monstruosa.
Essa Série B, há uma certa inclinação para os clubes do futebol catarinense. Vamos esperar o final dessa competição Quem são os primeiros aí?
Então, vamos lá. O primeiro é o Coritiba, com 56 pontos, que, né, praticamente já está aí na primeira divisão. O segundo, o Goiás, com 51. Em terceiro, vem o Chapecoense, com 50.
Catarinense.
Exatamente. O Criciúma é o quarto.
Ah, né? Catarinense também. Do Sul,
com 50 pontos. O Novo Horizontino está com 50 também, em quinto lugar. Aí vem o Atlético Paranaense, em sexto, com 48. O Remo, lá do Norte, está com 48 pontos também. Em oitavo, vem o CRB, com 46. Em nono, está o Cuiabá, com 46. Em décimo, o Atlético Goiás, com 45. Com 43, está aí o Avaí, que é lá do Sul também, só que está em 11º lugar. Em 12º, Vila Nova, com 40 pontos. O Operário está em 13º, com 39. Em 14º, América de Minas Gerais. Que coisa, hein? América é uma equipe que...
O América hoje é apenas uma cópia.
É verdade.
Caiu demais.
Uhum.
O América Mineiro caiu demais.
Agora, até o time que você falou que tem 45 pontos aí, eu acho que daí pra cima todo mundo tá na briga. Você vê como é que tá equilibrado. Não tem negócio de... O único time que mantém uma distância considerável é o Coritiba.
É, pra mim o Coritiba já está colocando o pezinho na Série A.
Aí depois do Vila Nova, que está em 12º, em 13º tem o Operário, já falei aqui. Aí em 14º vem o América de Minas, em 15º o Atlético, né?
Minas também.
Eu esperava mais desse time.
Ferroviária, Ferroviária vem em 16º, aí vem aqui o grupo dos desesperados que permanece aí e vai cair para a Série
C.
Que é o Botafogo de São Paulo, em 17º lugar, com 32 pontos. Né? Mas dá para ter reação ainda, porque o Ferroviário tem 36, o Atlético também tem 36, o América Mineiro tem 37. A diferença é pequena, ele tem 32. Né? Aí vem o Amazonas Futebol Clube em 18º lugar, com 31. Volta Redonda. Volta Redonda é um time tradicional que não podia estar aqui, né? 19º.
Mas faltam menos rodadas, o Tony.
Mas o Volta Redonda. Da Série A. Uhum, o Volta Redonda está numa esfera onde nunca esteve.
Exatamente.
Né? Então, Série B cresceu muito, porque é uma equipe que veio lá da Série D.
Uhum.
E hoje está vivendo uma realidade de Série B. Era muito pouco provável que o Volta Redonda tivesse intensidade para chegar à Série A.
Tem alguns times que decepcionaram.
E o Papão, né? O Papão tá aqui na lanterna. O Papão vem vigiando. O Paysandu. Tá com 26 pontos. Eu acho que aí ele já tá na Série C já.
Alguns times que participaram da Série C o ano passado, que fizeram boas campanhas, eu falei.
Vão voltar.
Eu falei, esses times vão brilhar. Por exemplo, o Amazonas apareceu como um time forte. Com o Jô no comando do ataque.
Mas quando chega na Série B.
Mas chegou na Série B,
a diferença é grande, Jô.
O Atlético vendeu a sua SAF, é um grupo de empresários, né? Chegou a contratar Lincoln, ex-Flamengo. Chegou a até levar Rodrigo Caio, ex-Flamengo, vai lá também. Né? E o Atlético está lá embaixo, perto da zona. Né? Agora já times que foram rebaixados o ano passado vai voltar de novo esse ano, como o Criciúma. Foi rebaixado ano passado.
Pode
tá
voltar.
De novo.
Pode voltar.
Não vai voltar, ele está na.
É o Tigre Catarinense.
É o Tigre Catarinense.
Muito bem, vamos falar agora de Intermunicipal 6h58.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, as novidades do Intermunicipal.
Domingo teremos mais uma rodada desse mata-mata da competição do campeonato Intermunicipal. Claro que Coaraci é a grande favorita, joga em casa, enfrentando a seleção de Barrocas, joga no Barbosão, e Coaraci já venceu os principais duelos, todos os jogos. É a única seleção do campeonato intermunicipal que tem um aproveitamento de 100%. A seleção de Uruçuca, aqui do lado, aqui pertinho, também faz muito bonito na competição. Talvez seja no sul da Bahia a segunda, talvez não, é certamente a segunda melhor campanha na nossa região, é Uruçuca, que venceu no domingo passado lá em Luiz Eduardo Magalhães por 1-0 e joga por um empate no mata-mata para passar para a próxima fase. Domingo é mata-mata, a gente vai conhecer as novas seleções. Na região nossa, a maior dificuldade é da seleção de Buerarema, porque Buerarema ganhava o jogo dentro de casa no Antônio Carlos Magalhães na semana passada, diante de Paratinga, e acabou tomando um gol no apagar das luzes. E esse gol certamente deu à seleção de Paratinga uma força muito grande, porque agora decide diante da sua torcida, diante do seu torcedor lá em Paratinga. E Piauí, gente, é outra seleção da nossa região que sempre teve uma história muito forte no campeonato intermunicipal. Nós estamos falando de uma seleção tricampeã da competição. E Piauí venceu domingo passado Capim Grosso dentro de casa por 2-0. Decide domingo em Capim Grosso, pode até se dar o luxo de perder por um gol de diferença, que ainda assim vai estar classificada.
A primeira não foi lá não, Zé, Capim Grosso, que ainda até falei.
Não, foi em Buararema. O jogo foi em Buararema. Buararema foi 2-2. Aconteceu 2-2, Buararema venceu o jogo, tomou um gol no apagar das luzes. Vamos ter jogos aí muito interessantes. Claro que Santa Mara, por exemplo, joga em casa, já venceu o jogo diante de Lagoa Real por 2-1. Cabaceiras do Paraguaçu, essa seleção é uma seleção debutante e está surpreendendo também na competição. Não tenho nem ideia onde fica Cabaceiras do Paraguaçu, venceu o Rio Real por 2-0. Outra seleção também que está brilhando esse ano é a seleção de Tucano, que jogou em Prado, venceu o jogo por 2-1, e domingo em Tucano joga também pelo empate para se classificar. Cachoeira empatou em Euclides da Cunha, decide em casa. Estamos falando de que Cachoeira é a seleção de maior conquistas da competição, junto com Itabuna, tem 8 títulos do Campeonato Intermunicipal de Futebol.
Em seguida vem Coité com 7, né?
Não sei se Coité tem 7, não sei. Não
7
sei.
Títulos.
Eu sei que a seleção de Coité, deixa eu ver aqui, Castro Alves, essa é uma seleção forte também. Venceu Santa Luz fora de casa por 2-0, decide em Castro Alves. Castro Alves é a seleção, né, que a Marailton está trabalhando, não é isso, Júlio?
Isso.
A Marailton está trabalhando.
Zé Carijé treinando.
Zé Carijé. Zé Carijé que foi um zagueiro também, um zagueiro com boa qualidade. Itaberaba também volta com a seleção muito forte, né? E a surpresa no domingo passado foi Serra Preta vencer Itapetinga. Então a gente percebe também que Itapetinga já não tem a mesma intensidade de anos anteriores. É um campeonato diferente. Quando começou a competição, ninguém dava absolutamente nada pela seleção de Quaraci. É uma bela surpresa, nem empatou jogo nenhum, jogando dentro e fora de casa, venceu todos os adversários, é muito favorita para domingo conquistar mais uma vitória diante de Barrocas no estádio Barbosão.
Muito bem, Zé, muito bem, Zé. Espera um pouquinho só. Cabaceiro do Paraguaçu, Zé Maria, fica entre Santo Estevão, Cruz das Almas e Cachoeira. Fica naquele trevo ali. Deixa eu falar aqui com o Fred Menezes, que vai ter um jogo da 12ª rodada do Brasileirão, Fred, que vai acontecer amanhã às 19 horas, que é Palmeiras recebendo Juventude.
Ó, Tony, aí é o Palmeiras, não pode perder a oportunidade de vencer a partida jogando dentro de casa, no momento que ele está no top, né? A equipe na primeira colocação, com uma partida a menos ainda para o segundo colocado, que é o Flamengo. E o Juventude é uma equipe que está lá embaixo, na outra ponta da tabela, né? E o Palmeiras não pode perder essa oportunidade e provavelmente vai vir com tudo aí para cima do Juventude e tem tudo para trazer um grande resultado e se segurar lá em cima, porque logo mais nós teremos um embate entre o próprio Flamengo, né? O Palmeiras e Flamengo, e se ele até empatar e vencer as partidas que faltam para ele aí, sempre não deixando de pontuar, quando o Flamengo, na verdade, também não pode mais errar. Provavelmente esse campeonato vai ser disputado até as últimas rodadas, né? E com diferença de pontos muito pequena, então não pode vacilar. Mas a gente vê isso acontecer no futebol brasileiro com as grandes equipes também. Isso tem acontecido aí com tanto o Cruzeiro, quanto com o Flamengo, quanto com o próprio Palmeiras. O Palmeiras venceu a última partida, numa partida muito difícil com o São Paulo, né? Estava perdendo por 2-0, acabou virando a partida. E por conta dessa vitória, o Palmeiras acabou empatando em número de pontos com o Flamengo. E hoje, porque falta uma tá com menos uma partida, ela hoje está pontuando lá na frente, lá no top, né, da Série A. O Palmeiras tem tudo para fazer um grande jogo. A gente espera, né, assistir um bom jogo, porque o Juventude também briga para não cair. Então também não pode vacilar.
Muito bem, vamos lá. Júlio César com as informações do Interdistrital. Vem ter jogo esse final de semana?
Tem não. Vê aqui a tabela, não tem nenhum jogo nesse domingo. Próxima rodada, que é de número 4, vai acontecer no dia 19 do 10. Então, desde domingo que vem, a 8. Ô, Tony, só consertar aqui a informação, que eu confundi, atrapalhei uma coisa com a outra. Não é Coité. A seleção de Coité não tem 7 títulos. Quem tem 7 títulos, né, é um jogador que jogou muito lá pro Coité, ele tem 7. A seleção de Coité tem 4 títulos intermunicipais, inclusive.
Ele tem 7 com a seleção e como treinador.
Como jogador e como treinador. Então ele acumula 7 títulos, que é o Zé Carigé, né? Agora, a seleção de Coité tem 4 títulos. Inclusive, olhando aqui, os campeões do Intermunicipal, quem lidera é Cachoeira ao lado de Itabuna, com 8 títulos. Santa Amaro, 5, e Itamaraju, 4. Coité e seleção de Ilhéus empatado aí com 4 títulos. Inclusive, esse 4 título era muito questionado
da Júlio, seleção de Ilhéus. Esse título, né, foi reconhecido recentemente, tanto para Ilhéus em 46, como também uma conquista para Santa Amaro. Santa Amaro tinha 4, pulou para 5. Historiadores da época conseguiram comprovar de que Ilhéus tinha ganho esse título em 46. Já há muito tempo a gente ficou só rotulado ali com uma seleção tricampeã. A seleção, na realidade, é tetracampeã da competição.
O último título de Ilhéus foi em 86. Já foram disputados 68 intermunicipais. E o último campeão foi Castro Alves.
Muito bem, 86 para 2025 é uma caminhada longa. Tá na hora de ganhar alguma coisa, né, Ilhéus? Pelo amor de Deus, vamos lá. O programa de hoje vai chegando por aqui, vai ficando por aqui.
Gabriela Esportiva.
77, Fred Menezes, boa noite.
Tony, boa noite pra você, boa noite pra Júlio, boa noite pra Zé Maria. Hoje eu mandar um abraço aqui pra minha amiga, né, Márcia Moreira Souto, bioquímica farmacêutica também, proprietária aí da drogaria Farmagem aqui no Malhado, também uma servidora pública estadual, uma amiga querida aí, trabalhamos juntos no hospital regional e é ouvinte do Gabriela Esportiva. Então, um abração para você, Márcia. Um abração para todos os ouvintes da Gabriela Esportiva. Segunda-feira estaremos de volta. Bom final de semana a todos.
Para você também, Fred. Zé Maria.
Bom, nas considerações finais, Café, eu quero hoje mandar um abraço para uma figura muito especial. É uma figura do rádio de Ilhéus. É realmente um ser humano que está completando hoje 36 anos apresentando o programa Bate-Bola Santa Cruz. Estou falando do companheiro Birajara Batista Madureira. Eu hoje estive na rádio por causa de um detalhe interessante, Tony Café. Na época, 36 anos atrás, quem apresentava o Bate-Bola era eu que apresentava o programa Bate-Bola. E eu fui obrigado a me deslocar para fazer um evento em Itapetinga, em que eu trabalhei 40 dias dentro da cidade de Itapetinga. E Bira fazia parte da nossa equipe e eu passei o comando para Bira. E Bira, entendeu, até hoje realiza esse programa. Parabéns, Bira Madureira. Muito feliz. Ele tem um estilo próprio dele. É um dos gigantes do rádio, do rádio ilhéense, entendeu? Então hoje eu quero parabenizar o meu querido amigo Birajara Batista Madureira, o âncora.
Valeu.
Do Bate-Bola Santa Cruz.
Um Valeu, abraço pra todos. O Birajara. Júlio César.
36 anos. É isso aí. Mandar um forte abraço ao Bira também. Encontrei até com ele hoje no calçadão. Birão, gente boa, gente fina, já passei por lá também. Mandar um abraço também à galera do café. Amanhã, 6:30 da manhã, tem um café. Cara, onde eu vou comer bolo, aquele cara. Cuscuz gostoso de preá, viu?
E a banana da terra de Zelão, né?
A banana da terra de Zelão, a semana passada foi meia man baby. Vamos ver se essa semana melhora. Alô, preá, doutor Paulo Zelão, hermano, Fabinho Marinho, nosso amigo Juruatan, né? É, nosso amigo Cião, todos aí do café, aquele abraço, meu amigo Raimundo da padaria, né? E o nosso amigo Vinícius, amanhã 6:30 da manhã. E parabenizando hoje a primeira dama da cidade, que está trocando de idade.
Doutora Thaís.
A doutora Thaís, parabéns. Paula fazendo aniversário.
Parabéns aí,
doutora, receba um abraço aí de Júlio César, o imperador do rádio.
Parabéns, parabéns, bem lembrado. É, agora vai devagar no café. Me disseram que você come 4 bolos.
Não, tô devagar.
Beleza. O Gabriel Esportivo de hoje vai ficando por aqui no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéu.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.